Oi, você está ouvindo o Criminal Player, o podcast do processo penal dos professores Aury Lopes Jr. e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player tem o apoio de E+ Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
Olá, ouvintes do Criminal Player, voltamos aqui para falar hoje sobre o habeas corpus 214-916 de São Paulo, proferido pelo ministro Edson Fachin no dia 2 de maio de 2022. O que significa, qual era o objeto? O acusado, num processo criminal de São Paulo, requereu a sua participação numa audiência online. Até aí, nada demais. Qual é o problema? Ele está foragido com mandado de prisão em aberto. O juiz indefere a sua participação, afirmando que há uma incompatibilidade entre a sua situação de foragido e a participação na audiência. Vamos lá. Numa audiência presencial, ele compareceria e o mandado de prisão seria cumprido. Numa audiência virtual, dessas que nós temos depois da pandemia, ele pode participar sem a prisão. É incompatível que ele possa participar. Ou nós temos aí uma restrição de direitos fundamentais no tocante ao exercício do contraditório, da ampla defesa e do direito ao confronto. Aliás, o direito ao confronto é muito mal entendido no horizonte brasileiro do processo penal, embora nós tenhamos aí excelentes trabalhos, o clássico do nosso colega Diogo Malan, Direito ao Confronto, que mostra essa situação. O acusado pediu ao Tribunal de São Paulo, que negou ao direito, foi ao STJ, onde também recebeu uma negativa no HC 737-610 e impetrou um habeas corpus junto ao Supremo, que é esse que nós estamos falando. O que disse o ministro Fachin? O ministro Fachin estabeleceu que o acusado tem o direito de participar de um processo penal no qual ele possa exercer na sua amplitude o direito ao confronto, direito de ampla defesa e direito ao contraditório. O que disse o ministro Fachin, e eu vou ler aqui entre aspas, abre aspas então para vocês. Observo prima facie que o fato de o paciente não se apresentar à justiça não implica renúncia tácita ao direito de participar da audiência virtual. Em verdade, a relação de causa e efeito estabelecida pela autoridade coatora, foragido, logo impedido de participar de atos instrutórios, não está previsto em lei. Ainda que estivesse, a meu ver, não se coordenaria com o sistema constitucional vigente, segundo o qual o processo penal deve ser um instrumento a serviço da máxima eficácia das garantias constitucionais. Citando o nosso colega e parceiro aqui de Criminal Player, Aury Lopes Jr., como suporte teórico. Mormente, do contraditório da ampla defesa previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Continua o ministro, não bastasse, entendo ser descabida a presunção de renúncia ao direito de participar da audiência quando há pedido expresso da defesa em sentido contrário. Ora, fosse a audiência presencial, teria o acusado o direito de comparecer espontaneamente ao ato. Da mesma forma, o comparecimento à audiência virtual deve ser facultado ao acusado, a fim de que possa acompanhar a produção da prova oral e exercer sua autodefesa. Cita um julgado da ministra Rosa Weber, no HC 116-985, em que a ministra estabelece, abre aspas, não se pode olvidar que o contraditório e ampla defesa são princípios cardeais da persecução penal, consectários lógicos devido ao processo legal. Nesse sentido, concede a liminar para que o acusado possa participar no dia seguinte. Considerações para que a gente possa fechar e ouvir o nosso grande parceiro Aury Lopes Jr. Primeiro, ampla defesa e contraditório devem ser interpretados da maior maneira possível. O fato de o sujeito estar exercendo um direito, que é estar foragido, ele pode ser preso se encontrado, mas o estar foragido é uma situação própria e típica do processo penal, não impede que ele possa exercer a ampla defesa e o contraditório. Nós não temos uma condenação necessária de quem está foragido. Ele assume ônus por estar na condição, todavia ele não renuncia de qualquer maneira o seu direito ao devido processo legal. Se ele não tivesse requerido o link, a participação, nós teríamos aí a consolidação de uma não participação do acusado, que não tem endereço fixo, não pode ser intimado, e ele, por via de consequência, consolidaria essa não participação. Quando a defesa faz um requerimento, e já fica a dica aí, né? Quem tiver foragido fazer o requerimento de participação online, o sujeito tem o direito de poder apresentar a sua versão, de acompanhar a produção probatória, conversar com seu advogado, para que ele possa, dessa maneira, orientar-se. O que tem o risco subliminar disso tudo é que ele possa ser localizado pelo link que ele está tendo acesso. De qualquer sorte, alguns advogados têm pedido também que o link não seja rastreável, mas foge ao escopo do nosso podcast de hoje. Então, em resumo, vale a pena dizer que, embora contraditório, o STF tem posições de um lado, de outro, essa decisão do ministro Fachin confere uma amplitude desejada à participação efetiva, o direito de influenciar do acusado, mesmo foragido, na participação da audiência, instrução e julgamento. É isso por hoje. O que pensa disso tudo, Aury Lopes Júnior? Grande abraço.
Olá, pessoal. Grande Alexandre. Esse tema é muito legal. Claro que eu sempre fico muito feliz, muito honrado quando encontro, e isso é cada vez mais comum nas decisões do STJ e do Supremo, citações aos meus livros, aos livros do Alexandre. Isso, para nós, sempre nos orgulha muito. E, claro, mostra não só o prestígio, a qualidade do trabalho, mas também que os tribunais estão atentos a uma leitura constitucional, uma leitura convencional, uma leitura crítica para superar aquele lugar comum que, infelizmente, durante décadas norteou o processo penal brasileiro, muito autoritário, uma leitura muito autoritária, que agora a gente começa a ver essa ventilação, essa oxigenação constitucional. Muito interessante essa questão, porque ela me remete a um ponto nuclear lá no nascimento da discussão, que é quando é que nós vamos compreender que o estar presente ou estar ausente a um ato processual é uma faculdade e não uma obrigação do acusado. Isso é muito importante que finalmente os juízes compreendam. Já falamos isso no passado, Alexandre, a questão da inadequação do termo revelia, quer dizer, quando vai numa audiência e o juiz vira para o advogado e diz, cadê o seu cliente? E ele diz, não, ele não veio, ele não tem obrigação de vir. E o juiz diz, bom, ele tem obrigação de vir. Errado, juiz, ele não tem obrigação de vir, a não ser que ele estivesse em liberdade provisória, mediante obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Fora essa situação, o estar ou não na audiência é uma faculdade dele. E aí os juízes querem decretar a revelia, e sem se perceber que o conceito de revelia é inadequado e que não gera nenhuma das consequências inerentes ao instituto da revelia, como lá no processo civil. E isso é um grande erro. Como também, agora, estamos vendo uma decisão muito importante do ministro Fachin, no sentido de que se a pessoa está foragida ou ausente e comparecer ou não ao ato, não tem nenhuma relação com o ato em si, com o direito de defesa e com o contraditório. Ou seja, mesmo estando foragido, eu tenho direito de confronto, de participar, de me defender, de exercer o meu contraditório e a minha defesa. Claro que se eu estou foragido, a audiência é presencial e eu resolvo comparecer, bom, vou sofrer ônus e bônus do ato. Então, sim, vai ser cumprido o mandado de prisão. Mas numa audiência virtual, que é uma sistemática nova, empregada para todos, ele pode participar do ato sem ser preso? Bom, então ele tem que ter assegurado esse direito de participar do ato de uma instrução virtual. Isso aqui me lembra uma analogia, principalmente para quem, para os mais novos, que não conheceram, o antigo superado, já revogado, artigo 594 do CPP, era para nós, Alexandre vai lembrar, um tormento. Porque o que dizia o antigo artigo 594? Dizia o seguinte, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança, salvo se primário de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença. Então, a base era, o réu não poderia apelar sem ser preso ou prestar fiança, etc. Se ele fugisse, dizia o artigo 595, que era um absurdo, se o réu condenado fugir depois de haver apelado, será declarada deserta a apelação. Essa concepção do artigo 594 e do 595, ambos já revogados, mas eram uma matriz de que se ele fugir, se ele não aparecer, ele não pode se defender. Tanto é que se ele apelasse e fugisse, a apelação não era conhecida. Isso era um absurdo. Nós superamos esse entendimento, graças a Deus, felizmente superamos esse entendimento, e é claro que a pessoa pode apelar e fugir, estar foragida e apelar, ou seja, a questão presente ou ausente não tem nenhuma relação com o direito de defesa. Eu posso estar foragido e perfeitamente apelar e ganhar apelação, e a apelação tem que ser julgada. Então, aqui é a mesma situação. Eu posso estar foragido e tenho o direito de me defender, porque apelação aqui no sentido de existe defesa. Então, em suma, perfeita decisão do Supremo, me choca, me preocupa que o juiz tenha negado, que o TJ tenha negado, que o STJ tenha negado e que só no Supremo Tribunal Federal ele tenha conseguido o reconhecimento, a efetividade de um direito fundamental tão importante como é defesa e contraditório e o direito de participação nos atos. Era isso. Um abraço.